quero convidar você a virmos a um texto que nós já estudamos na Betel, isso há uns 6 anos atrás. Vimos todo o livro. E eu quero voltar aos meus olhos e começar a considerar hoje alguns poucos versos, o capítulo 1 da carta de Tiago. Tiago é um livro muito especial. Eu não vou entrar no mérito dos detalhes do livro. A pessoa de Tiago é marcante na história do Evangelho, na história do cristianismo, na história de Jesus. Tiago, na sua carta, e na verdade é uma homilia, é um sermão pregado à igreja no momento em que ela vivia uma situação única, particular, uma grande dispersão, o povo estava sofrendo, o povo estava passando por muitas provações, por muitas dificuldades, e Tiago então se sente impelido como líder daquela comunidade de fé a falar aos seus amados naquele tempo de tanta angústia, de tanta tristeza, onde a fé de cada crente estava sendo colocada à prova ao mais extremo e absurdo do que, humanamente falando, eles poderiam suportar. E no verso 2, capítulo 1 de Tiago, ele coloca àqueles crentes uma palavra que transcende ao nosso momento. E ele diz: "Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações." Parece um texto um tanto esquisito, parece um desafio ou um convite a nos alegrar e termos prazer nas dores, nas frustrações. Na verdade, queridos, Tiago vai muito mais além do que a mera letra pode considerar. Há um ditado popular que fala de uma verdade muito grande: se a vida te der limões, faça uma limonada. É claro que falar é fácil. Falar é muito fácil, mas esse princípio ele está absolutamente correto e ele é bíblico, diga-se de passagem. Ao longo das Escrituras, nós encontramos pessoas que transformaram derrota em vitória, provação em triunfo. Em vez de se sentirem vítimas, elas transformaram o sofrimento em vitória. Elas se transformaram em vitoriosos em meio ao sofrimento. Tiago está afirmando que podemos ter a mesma experiência agora, como aqueles cristãos tiveram naquele momento da história. Quaisquer que sejam as nossas provações, interiores ou exteriores, por meio da fé em Jesus, podemos alcançar vitória, por mais terríveis que sejam as lutas que nós enfrentamos. É preciso considerar que o resultado da vitória é maturidade, e maturidade espiritual. A questão não é se vamos passar por várias provações, mas quando isso vai acontecer. O cristão que esperar uma caminhada de fé fácil, tranquila, e eu falei aqui numa das minhas lives, céu azul de brigadeiro, uma brisa mansa e suave, esse vai viver grandes decepções, profundas decepções. Jesus já avisara os seus discípulos, e isso nós temos no Evangelho de João, capítulo 16, a segunda parte, parte B do verso 33: "Vocês terão grandes aflições, mas tenham um bom ânimo, não desanimem, não se entreguem, não desistam." Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Algumas provações sobrevêm simplesmente, queridos, do fato de nós sermos humanos. Doenças, acidentes, decepções e até aparentes tragédias. Outras são resultantes do fato de sermos cristãos, de vivermos pela fé. Pedro, em sua primeira carta, capítulo 4, versos 12 e 13, declara: "Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria." Talvez você pergunte: de que maneira é possível me alegrar em meio às provações, em meio aos sofrimentos, em meio às dores e às lutas? A Bíblia explica, Jesus exemplifica. As provações não são todas iguais. Eu gosto de pensar que elas são como fios multicoloridos que um tecelão usa para formar uma linda tapeçaria ou um lindo pote que ele está esculpindo e que ele agora com tinta vai desenhar e vai dar beleza. Ou então alguma coisa, um chapéu, por exemplo, que ele está entretecendo fios e ele vai misturando agora fios coloridos, dando formato a um desenho que vai valorizar a peça que então você vai comprar para usar em dias de lazer. O produto final é sempre muito bonito, mas você imaginou já parou para pensar, melhor dizendo, o trabalho que aquilo dá? Olhe para a sua própria vida e para as dores que você experimenta, para as tristezas que você sofre, para as lutas que você tem que enfrentar a cada dia. Há pouco tempo atrás eu falei dos leões que matamos a cada hora, dos gigantes que se levantam a cada 24 horas do dia. Pois é, querido. Se você pensar em tudo isso pela ótica divina, o produto final é sempre lindo e glorifica a Deus, porque trabalha maturidade espiritual. Há pouco tempo atrás, eu e minha esposa visitamos uma loja de artesanato e enquanto ela olhava alguma coisa, claro, para comprar, eu comecei a olhar os trabalhos que estavam em exposição. E eu comecei a ver algumas peças que estavam ali entretecidas, fios que foram misturados. E eu, curioso que sou, não me contive de olhar só a peça pela frente, eu olhei pelo avesso. E enquanto a peça pela frente é muito bonita, pelo avesso ela é feia. Pontas que aparentemente estão soltas. Não tem desenho formado, não tem cor delineando e dando valor à peça, não tem. Mas sabe o que eu aprendi quando eu olhei aquilo? Não há que se julgar o artesão, nem a sua obra, pelo avesso. Ao olhar a vida, nós temos a mesma impressão, pois estamos olhando a nossa própria vida pelo avesso. Somente Deus vê o desenho acabado. Somente Deus vê a obra que ele está fazendo em nós, acabada. Não se deve julgar o Senhor nem a sua obra pelo que nós estamos vendo hoje, pelas dores do tempo presente. Seu trabalho ainda não está completo. Tiago está dizendo isso. O trabalho de Deus em nós ainda não está completo. O cristão pode ter alegria em meio às provações, porque vive em função de coisas mais importantes que ainda serão reveladas à medida da obra que está sendo completada por causa e através de Cristo Jesus no nosso coração. Até Jesus foi capaz de suportar as suas provações. Hebreus 12, 2 diz que ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mas para ele assentar-se à direita do trono de Deus, ele precisou primeiro suportar a cruz, deixando de lado toda a dor e toda a vergonha, toda a tristeza, toda a solidão que a cruz lhe impôs. Queridos, os valores definem as avaliações. Quem valoriza o conforto mais do que o caráter considera as provações perturbadoras. Quem valoriza as coisas desta vida mais do que as coisas espirituais não pode ter motivo de grande alegria o fato de passar por grandes provações. Viver apenas em função do presente, pensar apenas no agora, sem considerar o futuro, fará com que as provações nos tornem amargurados, não aperfeiçoados, frustrados, não maduros. Assim, quando sobrevêm as tribulações, quando sobrevêm as provações, devemos, mais que depressa, dar graças a Deus, o Senhor, e adotar uma atitude de alegria. Não se trata de fingimento, não se trata de preguiça, não se trata de conformismo, não se trata de auto-hipnose, mas apenas de ver as provações com os olhos da fé. Até porque, queridos, as provações passam. Quando Jesus foi tentado por Satanás, ele sentiu fome, cansaço, sede. Ele foi provado ao extremo da sua condição humana. Mas aquilo passou. quando ele suportou a cruz e, antes dela, a humilhação de ser trocado, ele que não tinha cometido crime algum, ser trocado por Barrabás, ser julgado e condenado quando não havia feito nada, ser espancado violentamente, ser ironicamente coroado e ter que carregar, por um período de profundo sofrimento, uma cruz que não merecia, tomando o lugar que era meu e seu. Ele o fez sabendo que o que o movia era a alegria futura que lhe estava reservada. Ele não pensou noutra coisa que não aquilo que lhe estava reservado pela misericórdia e pela justiça do Pai. Quando passamos por provações, sofremos, como Jesus sofreu. Muitas vezes nos sentimos sozinhos, como Jesus ficou sozinho. Nos sentimos abandonados, e ficamos abandonados até, como Jesus foi abandonado. Nos sentimos como a morrer, como Jesus morreu. Mas em todas essas coisas, por causa de Jesus, como diz o apóstolo Paulo, somos feitos mais que vencedores, porque sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la em nós. Por isso, nós sabemos que não estamos sozinhos. Podemos continuar e experimentar a alegria. É preciso, para terminar alegres, começar alegres. A palavra de Tiago para mim e para você é que precisamos considerar motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Tiago continua a evoluir nesse texto e eu vou voltar a ele. Mas você precisa parar para pensar na sua vida, como eu tenho parado para pensar na minha. Será que somos gratos a Deus? Há uma canção que cantamos e dizemos: por tudo que tens feito, por tudo que tens sido. E aí dizemos: te agradeço, te agradeço. Mas será que isso brota do fundo do coração, do fundo da alma, como reconhecimento de que não estamos sozinhos, de que o Senhor segura a nossa mão, mesmo nas horas mais difíceis? De que o Senhor está ao nosso lado, de que o Pai Nosso é fiel, de que em Jesus Cristo Ele guarda o depósito. Consideramos esse texto há poucos dias atrás na nossa live. Ele guarda o depósito de nossa alma, depósito que confiamos a Ele até o dia final. Você tem resposta? Eu tenho a minha resposta. Eu oro para que você, meu irmão, chefe de família, você, minha irmã, mãe, nós, servos de Jesus, possamos responder, não apenas com palavras, mas com o nosso coração cheio de alegria, verdadeira e profunda alegria diante de Deus, sem falsidade, sem fingimentos, sem autocomiseração, sem autopiedade, só com alegria, a alegria de Jesus. A essas questões, que a graça de Cristo nos baste, que o amor de Cristo nos constranja, que a alegria de Jesus nos complete abundantemente. Amém, Senhor.